Vamos então retomar aqui os nossos trabalhos. Tínhamos interrompido, senhores deputados, precisamente ainda na parte das informações, das comunicações do Presidente, e estava eu a dizer que tínhamos aqui dois projetos de lei. O projeto de lei 446/12-PCP, que estabelece os princípios do financiamento na produção cinematográfica nacional e da Cinemateca Portuguesa. E o projeto de lei número 447/12 do Bloco de Esquerda, modelo de sustentabilidade financeira e autonomia da Cinemateca Portuguesa, ambos sobre o Museu de Cinema. O primeiro baixou 20 de setembro, o segundo baixou 2 de outubro. A questão é exatamente a mesma. Ou seja, tinha-se previsto uma calendarização que não foi cumprida, portanto, uma para 8 de outubro e outra para 9 de outubro. Uma vez que não conseguimos cumprir este calendário, a sugestão que é feita é que se informe a Nossa Senhora Presidente de que não será emitido parecer por esta comissão, por falta de tempo, embora esteja agendada a discussão no plenário e votação, nos casos, os dois para amanhã, portanto 9 de outubro, portanto dar esta informação. Depois dizer que, e perguntar aos senhores deputados, relativamente àquela visita que falámos a semana passada ao Instituto das Telecomunicações e que tínhamos fixado a data de dia 30, inicialmente tínhamos fixado a data de dia 30, e tendo sido marcadas jornadas parlamentares do PSD e do CDS para 28 e 29 de outubro, vinha perguntar aos senhores deputados, têm disponibilidade, uma vez que a quarta-feira, dia 30, provavelmente é dias que os senhores deputados ainda estão a regressar ao Parlamento, se podemos alterar esta visita para o dia 16, quarta-feira de manhã, dizendo também que esta nova marcação tem acordo quer do Instituto, quer também da senhora Relatora da Ciência, com quem falámos previamente. Perguntava aos senhores deputados se teriam disponibilidade para fazer esta alteração, antecipando a data para a próxima semana. Toda a gente concorda com a data, presumo que o silêncio seja de anuência. Então, nesse caso, pedi aos serviços que confirmassem a visita para o próximo dia 16, que é de amanhã 8 dias. Tendo também a Comissão deliberada aceitar o convite do Senado belga para participar na 15ª Conferência Interparlamentar Europeia do Espaço, que decorrerá em Bruxelas, nos dias 14 e 15 de outubro, e cabendo, como tinha sido dito a semana passada, a indicação ao Partido Socialista, fica informada à Comissão que foi indicado o Sr. Deputado Rui Jorge Santos pelo Partido Socialista e, portanto, será ele a representar a Comissão nesta conferência. Temos também aqui uma matéria relacionada com uma petição 290/12/3, que solicita que não seja implementada a prova de avaliação de conhecimentos e competências para ingresso na carreira docente. Esta petição foi admitida. O primeiro peticionário foi informado que a petição foi admitida e que foi pedido ao Ministro da Educação que se pronuncie sobre a mesma. De harmonia com a prática desta comissão, enfim, foi informado de que se poderia indicar fundamentalmente outras entidades a quem entendesse que se deveria solicitar a pronúncia, e o peticionário pergunta se é possível haver um pedido para a Provedoria da Justiça se pronunciar. A proposta de resposta que nós aqui temos, porque é uma situação que é atípica, não é sequer usual na Comissão que possamos pedir uma opinião desta natureza, normalmente pedimos à tutela competente nas diversas matérias, mas não pedimos ao Sr. Provedor, e portanto a proposta de resposta que aqui temos, e para a qual eu também pedi a concordância dos Srs. Deputados, é que após o exame de uma petição e dos elementos de instrução recolhidos, ou seja, depois de terminar a apreciação aqui na Comissão, a mesma poderá deliberar remeter ao Sr. Provedor de Justiça, informando-se desde já ao peticionário, que esta prática não é muito usual. Perguntava aos senhores deputados, ou então, em contrapartida, responder: os cidadãos podem apresentar queixas ou ações ou omissões aos poderes públicos ou ao Provedor de Justiça, nos termos do artigo da Constituição, pelo que os peticionários podem dirigir-se diretamente, que era também. Portanto, não sei qual das duas posições entendem por melhor como resposta aos peticionários, sendo que se calhar a segunda talvez preencha os requisitos normais neste tipo de situação. Se todos concordarem, não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto. A primeira é a Comissão avaliar e a seguir, eventualmente, conceder esta possibilidade. A segunda é utilizar os mecanismos que são legalmente possíveis para os peticionários, que é diretamente dirigir esses mesmos, este mesmo pedido à Provedoria.
Sim, eu acho que era importante também. Muitas vezes a Comissão pode ter um papel de pedagogia importante e de explicar aos peticionários da separação de poderes e do facto de muitas coisas que são apresentadas em simultâneo a várias entidades, como é o caso, porque a maior parte das petições é dirigida ao Primeiro-Ministro, à Assembleia e à Provedoria, de que na nossa matéria e na nossa dentro daquilo que podemos fazer e das nossas competências faremos, e de que se o entenderem fazer, devem-no fazer diretamente desde já, ou então, se entenderem assim, aguardar pelo relatório. Mas eu acho que à partida a Comissão deve informar os peticionários de que se tratam de órgãos de soberania e de competências diferenciadas, porque muitas vezes não existe este entendimento por parte dos peticionários.
Então encaminha-se também para a segunda resposta, que é no fundo unânime aqui na sala, e portanto vamos prosseguir. Depois temos aqui uma outra petição, é o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, da iniciativa de Maria de Lourdes Guimarães Figueiral da Silva, que pretendem que seja anulada a homologação do novo programa de matemática para o ensino básico e metas curriculares. Ah, isto já foi, peço desculpa, como não estava cá. Então já estamos no ponto 6. Há um que foi adiado, mas também há um ponto que foi adiado.
Não, este é o que...
Ai, eu deixo. Então temos a petição 281/12/2 da iniciativa da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, que pretendem que seja aberto o concurso individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento 2013. A deputada autora do parecer é a senhora deputada Elsa Paes, a quem pedia que pudesse apresentar o respectivo parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Esta petição foi assinada por 4.351 peticionários que pretendem, justamente, como a Sra. Presidente disse, a abertura imediata de concurso individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento para 2013. A audição dos peticionários é obrigatória, já foi feita em sede desta comissão, e paralelamente foram efetuadas diligências com vista a que quer o Ministério da Educação e da Ciência, quer a FCT se pronunciassem, a FCT fê-lo de uma forma muito pronta, embora só relativamente a parte da petição, no que diz respeito à abertura de concurso e não a todas as outras matérias, uma vez que a petição é mais abrangente e também por isso mesmo não perde atualidade pelo facto dos concursos já terem sido abertos, aliás foram-no depois da entrada, da data de entrada da petição nesta comissão. Os peticionários, além da abertura imediata de concurso, também se pronunciam sobre outras questões, nomeadamente a manutenção ou reforço do número de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da FCT, a não introdução de regras de exclusão eliminatórias que diminuam de forma artificial o número de candidatos e também a consignação de direitos dos bolseiros de investigação a contratos de trabalho por uma vida mais digna e estável. Alertam para o facto da ciência ser indissociável dos avanços económicos, o que tem sido contrariado um pouco pela precarização dos investigadores científicos, que têm sido alvo de um grande êxodo por parte dos bolseiros. Também alertam para os cortes sem precedentes, nomeadamente de 75% dos projetos de investigação, e para os atrasos na abertura do concurso, pese embora este já ter sido aberto, mas ainda assim, com atrasos e, sobretudo, a falta de informação relativamente dos concursos relativamente para com os bolseiros. Verificámos que não se verificou a existência de iniciativas legislativas ou petições conexas, embora seja de salientar que em 2012 houve uma petição da ABIC, do primeiro subscritor, que também pretendia alterar o Estatuto de Bolseiros e foi discutida em plenário, conjuntamente com outras iniciativas dos grupos parlamentares relacionadas com assuntos conexos. O que é que eu posso dizer mais? O seguinte, referem, como eu já disse, e sublinham com particular ênfase o vínculo precário dos investigadores e a sua saída, mas também referem que existem bolseiros que estão a assegurar atividades de docência não remunerada e que existe um desfazamento, por um lado, entre o calendário do concurso individual e o período de candidaturas de doutoramentos nacionais e internacionais, o que depois dificulta a gestão da própria carreira dos investigadores. Querem saber não apenas dos atrasos relativamente à ausência de informação, mas também apurar o número efetivo de bolsas a atribuir e perceber o que vai acontecer aos investigadores sem direito a bolsas e a subsídio de emprego. Em audição nesta comissão foi dito por parte do PSD e do PP que a questão da integração de bolseiros no regime de segurança social está a ser equacionada por parte do Governo. Também foi referido por parte dos peticionários a importância de se avançar para a ratificação da Carta Europeia do Investigador, se essa ratificação implicar o cumprimento dos objetivos dessa Carta. E é tudo o que tenho a dizer, Sra. Presidente. A relatora eximiu-se de apresentar a sua opinião nesta sede, uma vez que o fará quando a petição for discutida em plenário e propõe-se, por isso, que seja proposta a votação para posterior apreciação e discussão em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este parecer agora apresentado. Não havendo intervenções, eu vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então o parecer foi aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto seguinte. No fundo, são duas iniciativas. Vou começar pela primeira, comunicação da Comissão, abrir a educação, ensino e aprendizagem para todos os de maneira inovadora, graças às novas tecnologias e aos cursos educativos abertos. É uma iniciativa que não está incluída no programa de trabalho da Comissão Europeia. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD pronunciar sobre se quer escrutinar ou não esta iniciativa, a quem eu pedia para poder dizer.
Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós avaliámos o relatório em causa, o documento em causa, e entendemos por bem que é muito positivo, faz todo sentido, mas que não compete, não deverá competir esta Comissão fazer qualquer tipo de escrutínio, porque ele não colide sequer com os interesses portugueses, pelo contrário, e não consideramos oportuno nem sequer necessário que isso seja feito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Eu passava então ao ponto seguinte, é o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, relatório intercalar de 2013 sobre o Espaço Europeu de Investigação. A iniciativa também não está incluída no trabalho da Comissão Europeia. Também pediu ao PSD que se pudesse pronunciar sobre este relatório.
Senhora Presidente, nos mesmos moldes, o PSD entende não ser de escrutinar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Temos também ainda uma petição, que é número 292/12/3 da iniciativa de José Carlos Silva, em defesa da Cinemateca Portuguesa. O deputado pediu ao Grupo Parlamentar do PSD que indicasse o deputado relator oportunamente para
Senhora
esta
Presidente,
iniciativa.
Senhora Presidente, será indicado oportunamente.
Sim, senhor. Com isto terminamos. Admitir a petição. E, portanto, vamos admitir a petição e depois oportunamente o PSD indicará o deputado relator. Com isto, e uma vez que o ponto 10 foi adiado, a pedido do PCP, que é proponente, dou por fim a reunião de hoje. Amanhã começaremos às 10 com, entre outros pontos, a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigada. Boa tarde.